Nós temos algo que Deus, sem dúvida nenhuma, está nos apontando um caminho. Tivemos um ano que nós entendemos que Deus estava nos estimulando a que fôssemos fortes e corajosos. Então passamos o ano todo, mesmo que tivéssemos lá uma outra série de mensagens, Deus estava nos mostrando o caminho de uma palavra que Ele liberou para Josué em um momento crucial da vida dele. Moisés tinha morrido e Josué agora precisava assumir um mega compromisso de liderar o povo de Deus rumo à terra prometida. Deus foi falando ao meu coração, ao coração da igreja, que nós deveríamos ouvir esta palavra de novo. Naquele momento tão difícil que a gente passou no ano de 2022, Deus estava nos estimulando: sejam fortes e corajosos, porque se você ficar fragilizado, se você ficar todo cheio de se vitimizando, coitadinho de mim, tadinho de mim, você não vai conseguir avançar. E aí passamos o ano estimulando a igreja: vamos buscar essa força. E aí fomos descobrindo que a nossa força vem do alto, vem do Senhor. Mas era preciso coragem para retomar as atividades da igreja. Precisávamos ter coragem para conseguir unir a igreja, mesmo naquele momento terrível de pandemia. Até que no outro ano acaba a pandemia. E aí Deus ministra o nosso coração, aí já estamos agora em 2023, enquanto estávamos falando para a igreja: é hora de voar alto. Aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. Então é hora de sair, era o momento de sair de uma vida medíocre. Medíocre no sentido de uma vida mediana. Ah, mas pastor, eu tenho uma vida de oração, amém. Mas deixa Deus te ajudar a potencializar a sua vida de oração. Deixa Deus te ajudar a potencializar aquilo que você lê na palavra. Não aceite só ler a palavra de Deus na hora do culto. Não aceite ficar apenas ouvindo reflexões pelo Instagram, dos múltiplos conteúdos que estão sendo disponibilizados, que tem muita coisa boa, mas cuidado, porque tem muita coisa ruim também. Mas não aceite nada mais, nada menos do que você ter a sua própria experiência de culto, quando você fecha a porta do seu quarto, quando você entra, quando você pega a Bíblia, você lê a palavra de Deus. Tem pessoas que não conseguem muito desse jeito, né? Que de repente seu momento de leitura bíblica é dentro do ônibus, quando você está indo para o trabalho, que você quer ouvir uma pregação, tudo bem, cada um com seu cada um. Mas não aceite uma vida mediana de aprofundamento nas coisas de Deus. Quantos estão entendendo, digam amém. Caminhando comigo, que o papo, ele precisa ser reto, que é muito disso que a gente está precisando. Para isso, esse ano, nós queremos, durante todo o ano de 2024 e para o resto da nossa vida, deixarmos o nosso coração ser afetado pela palavra de Filipenses capítulo 4, quando diz o texto bíblico, de maneira muito abençoadora, que vai nos dizer: alegrai-vos no Senhor. E quando o texto bíblico vai nos dizer: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, e não andeis ansiosos por coisa alguma. A cola está lá, acho que nós podemos falar juntos, né? Vamos falar juntos? Vocês vão ler aqui pelo telão? Vamos lá? Qual é o tema, qual é a proposta para 2024? Alegrai-vos. Por coisa alguma, é o que o texto vai dizer. Então, coloca o texto para a gente, Felipe, por favor, de Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 4, por favor, coloca no telão para a gente. Deixa eu continuar caminhando com você nessa visão. Se você ainda não ouviu os sermões anteriores, está tudo disponível no Facebook, YouTube, e sempre a partir de terça-feira, esse culto de hoje, a partir de terça-feira, Os meninos da comunicação estão de plantão aqui na terça-feira, aí eles colocam o sermão de hoje de manhã e o sermão de agora à noite no Spotify. Então não há motivo para você não ouvir o que Deus falou, mesmo quando você estava ausente. Então você pode recapitular e se permitir ser atingido pela palavra de Deus, mesmo quando você não pôde estar na igreja. Texto da palavra do Senhor, apóstolo Paulo, dizem que Timóteo teve a oportunidade de transcrever esta carta, mas é uma carta direcionada à igreja de Filipos. Apóstolo Paulo, ainda durante um período preso, mas ele passa a ter um relacionamento tão íntimo e tão profundo com a igreja de Filipos, que é considerada uma das igrejas mais saudáveis do Novo Testamento. Quando se faz a análise lá das múltiplas igrejas no Novo Testamento, entende-se que os filipenses eram pessoas muito, muito precisas na sua vida espiritual. Mas até mesmo uma igreja saudável, uma igreja onde é formada de pessoas muito específicas na sua vida espiritual, tem algo a aprender do Senhor. Eles já estavam com mais ou menos com 10 anos de caminhada de igreja. E ainda estavam sofrendo um tipo de perseguição. Então, mesmo ainda, finalzinho ali de um período muito, muito grave de perseguição, o texto bíblico e Deus ministra ao coração deles o que essa palavra vai dizer a eles. Olha, mesmo em meio a tudo que vocês estão vivendo, finalzinho aí de um período de perseguição, alegrem-se sempre no Senhor. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor. E aí o texto bíblico continua. Direi novamente. Quem estuda a Bíblia, dos caras aí, feras na interpretação da Bíblia, quando um autor, um cara que está com a caneta na mão, escrevendo, ele diz repetitivamente uma coisa, é porque aquilo era importante. Então, daquilo que Deus quer ministrar ao meu e ao seu coração, e desde o culto da virada, aqui no dia 31 de dezembro, nós já estamos trabalhando, alegrem-se no Senhor. Porque, irmãos, o ano de 2023 foi um ano muito difícil, foi um ano pesado, em especial os últimos 2 meses, novembro e dezembro, foram terríveis. Nós tivemos perda de 3 pessoas próximas de nós, inclusive um pastor, membro da nossa igreja, e um corre-corre, e vai para o hospital, e volta para cá. Nessas minhas idas e vindas aí, acabei parando em 3 comunidades, né, difíceis, passei um sufoco dentro de uma comunidade, tive que dar uma ré, igual piloto de fuga, né, e orando, clamando ao Senhor, e a gente lembra ali do sentido do Pai Nosso que está aí nos céus, né, rapidinho a gente ora firmemente a Deus. Que ano difícil, quantas situações, mas eu fiquei me perguntando, ainda assim há motivos para nos alegrarmos no Senhor, para buscarmos dentro de nós uma alegria que só Deus pode dar? E você sabe o que eu tenho visto? Sim, temos muitos motivos para nos alegrarmos no Senhor. É isso que eu queria que você pensasse durante alguns instantes, enquanto a Camila vai ministrar uma linda canção. Durante muito tempo nós cantamos o hino do cantor cristão. Conta quantas bênçãos. E se a gente tentar enumerar, a gente não consegue. Mas eu queria que você agradecesse a Deus pelo seu emprego. Eu queria muito que você se alegrasse no Senhor pela sua saúde. Eu queria muito que você se alegrasse no Senhor pela sua família. Porque rapidamente, se eu passar o microfone para alguém aqui, você vai falar sobre isso. Que você é alegre no Senhor, porque Deus te deu isso, te deu aquilo outro. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema você falar isso. Amém? Mas, e sua vida particular com Deus? Vamos supor que hoje você estivesse diante de uma plateia que não acredita em Deus. Uma plateia, de fato, que duvida de tudo, os céticos da vida. Você fala uma coisa, ela contra-argumenta de outra. E se você tivesse que dar um testemunho de quem Deus é e qual é o motivo de você se alegrar no Senhor, o que você diria para essa plateia de pessoas que não acreditam em Deus? Tentando ali ser usado pelo Senhor para convencê-las de que você tem, de fato, múltiplos motivos para se alegrar no Senhor. Quero que você pense sobre isso, enquanto você vai estar ouvindo essa linda canção que a Camila vai ministrar sobre as nossas vidas. Cantemos. mesmo assentado como estamos.
Ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Com pouca fé, sim, eu temi. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. Um, dois, três, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre. Por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, eu sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar.
Você pode se colocar de pé nessa noite? Diga pra Ele o motivo de você ser grato. O motivo de você estar aqui adorando a Ele.
Um, dois, três, bênçãos que não. Eu perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, eu sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar.
Aleluia.
Obrigado, Camila. Glória a Deus. Podem sentar. Amém? As bênçãos que Deus nos dá, elas podem até ser infinitas, mas não peque. Não é porque às vezes a gente não consegue contar, mensurar tudo o que Deus já fez por nós, mas não é por isso que a gente vai deixar de testemunhar. Sabe? Eu canso de contar a história da menina que perdeu 12 pessoas da família na tragédia em Teresópolis. Na semana ela chorava. Uma semana depois, quando nós fomos visitar, ela já tinha me chamado para poder me mostrar o terreno que ela tinha acabado de ganhar e os sonhos que Deus estava dando a ela. Ó, ali vai ser a cozinha. Ó, aqui vai ser o banheiro. Aqui o quarto. Gente, o que, que é isso? Isso é coisa de Deus na vida das pessoas. Você sabe o que é perder um ente querido? Acredito que sim. Quem aqui talvez nunca tenha perdido um ente querido? Você imagina perder 12 pessoas numa só noite, numa só dia, numa madrugada. Terrível. Aí eu fui pesquisar um pouco, fui conversar um pouco com a jovem. A menina crente, a menina adoradora, uma menina que está no altar, não é cantando bonito para Deus, para as pessoas aplaudirem, mas é uma adoradora com estilo de vida. de alguém que tem, mesmo passando por tragédias na vida, ainda assim glorifica o nome de Jesus. Gente de uma magnitude, de um Jó, que mesmo tendo tantas perdas, ainda assim consegue estar por cima, consegue fazer a virada. Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Então eu não estou dizendo que quando o texto bíblico no Novo Testamento, falando à igreja de Filipos, que eles não tinham problemas que eles teriam que enfrentar. Eles ainda estavam vivendo um pedaço da perseguição gravíssima da igreja do primeiro século. Mas o que estava acontecendo é que eles estavam cada vez mais resilientes. Eles passavam por cima de qualquer coisa que tentava roubar a paz que excede todo entendimento na vida deles, se tornando pessoas melhores, se tornando pessoas de um caráter ilibado. Chorar, sabe aquela história de que você vai tentar consolar alguém que perdeu um ente querido, e aí a gente meio desavisado, né? A gente fala assim, não chora não, que não chora, gente? Que não chora quando você é chamado num CTI, e você, o médico fala para você, 5 minutinhos para você se despedir, que não chora, não há condições, nós sentimos a dor, da mesma maneira que qualquer pessoa que nunca tenha entrado na igreja, nós sentimos a mesma dor, porque mesmo como cristãos, Deus nos permite passar por aflições. E seja lá o tipo de aflição que você tenha passado nos últimos anos, das perdas que você tenha tido, existe uma paz que excede todo o entendimento, e é uma paz não como o mundo dá, mas um tipo de paz que só Deus pode dar para alguém. Uma paz que independe das circunstâncias. De repente você olha para uma pessoa, de repente você vê alguém aqui na frente pregando ou cantando, parece que está tudo bem, parece que é um mundo de mil maravilhas. Não, irmãos, eu já assumi esse púlpito aqui muitas vezes, com o meu coração arrebentado. Mas quando eu olho para o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim, vale a pena insistir mais uma vez, vale a pena voltar, vale a pena pregar mais uma vez, vale a pena aconselhar mais alguém. Porque nós somos humanos, e nessa humanidade tem um Deus que está cuidando de nós. Um dos escritos do Novo Testamento que nós precisamos parar para olhar um pouquinho, dentro dessa ideia de Filipenses capítulo 4, verso 4, só estou trabalhando o verso 4 por enquanto. Alegrem-se no Senhor, direi outra vez, alegrem-se no Senhor. Gálatas capítulo 5, verso 22, vamos dar uma olhadinha, olha o que a palavra de Deus nos ensina. Gálatas capítulo 5, verso 22, tem um jeito da gente encontrar uma alegria no Senhor. Conversando com algumas pessoas ao longo da minha vida ministerial, algumas pessoas parece que foram perdendo o brilho de uma satisfação, de uma alegria, o brilho de voltar a cantar no altar do Senhor. Quantas pessoas têm talentos enormes que poderiam estar sendo muito úteis no reino de Deus com o talento. Por isso que eu quero, em nome de Jesus, estimular a que todos que estiverem como membros desta igreja sirvam, pelo menos em uma área de atuação. Não importa do que é, se vai ser pegando no microfone ou se vai ser fazendo uma limpeza lá no projeto social, não importa. Está tudo no mesmo patamar. Eu não sou mais importante porque eu pego o microfone sempre. Pessoa que varreu lá o projeto social, que capinou, que cortou a grama. É tudo da mesma coisa. Temos responsabilidades diferenciadas, óbvio. Mas é serviço a Deus. Mas Gálatas, capítulo 5, tem uma chave que já foi liberada para nós porque está escrito. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Que existe um fruto, existe uma evidência de que nós estamos envolvidos e comprometidos com Deus completamente, que é chamado de fruto do Espírito Santo. Claro que você já ouviu falar. Se você é um cristão, que você minimamente foi preparado para ir às águas batismais, você sabe que você precisa se envolver com Deus, que precisa você uma parte da responsabilidade de como está a sua vida espiritual, é sua responsabilidade. E fique tranquilo, porque Deus vai ser muito capaz de fazer a parte dele. Então, às vezes, alegrem-se no Senhor, sempre. Pastor, então, como é que é isso? Olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus, envolva-se com as questões de Deus, que você vai ver que o fruto vai começar a aparecer na sua vida. Existem pessoas que estão tristes, mas não é uma tristeza simples, pontual, por algo específico, mas é uma tristeza crônica. Existe uma outra coisa chamada depressão, e que a gente precisa definir melhor esses termos, porque de repente a pessoa está triste, mas já está dizendo que está depressiva. Não, não, depressão é sim uma dor na alma, e quando você vai pesquisar, está faltando uma substância no seu cérebro, que muitas vezes precisa ser reposta, com medicamento. Com tratamento médico. Eu sou profissional da área de saúde. Eu não posso me calar. Ah, mas quem sofre de depressão não é crente. Mentira! Ah, mas quem sofre de depressão é porque fez alguma coisa, Deus está castigando. Mentira! Existem pessoas que estão deprimidas patologicamente e precisam de tratamento. Que parte do tratamento é Deus, obviamente. Porque tudo na nossa vida é Deus, sim ou não? Então não é crime você procurar o psicólogo. Não é crime você procurar o psiquiatra. Não é crime, em algumas circunstâncias, tomar uma medicação. Isso é tranquilo. Agora tem um jeito de buscar uma alegria no Senhor. Algo que vai te fazer superar e caminhar e dar mais um passo e ir seguindo a sua vida, não como simplesmente um sobrevivente. O que Deus tem ministrado ao meu coração é que nós precisamos viver. E não apenas sobreviver. De alguma maneira, todos nós somos sobreviventes do Covid, né? Passamos aí por essa pandemia e Deus nos poupou de alguma maneira. Por misericórdia, por graça, porque o plano dele, pelo menos aqui nesta terra, não acabou ainda com a nossa vida. E por isso nós ainda estamos aqui, há um propósito para a gente estar por aqui. Mas tem um jeito melhor de viver a vida. Se não fosse assim, Jesus não teria falado que ele veio para nos dar o quê? Vida. E que tipo de vida? Vida banalizada? Vida de qualquer jeito? Vida que o pecado manda na gente? Vida que a gente não encontra dentro do nosso coração? Um relacionamento com Deus que nos torna pessoas mais espirituais? Se você voltar um pouquinho no livro de Gálatas, você vai ver o que é o fruto da carne. Das pessoas que querem investir apenas em seus desejos, em suas vontades, nas suas formas de pensar e agir e fazer a vida acontecer, fruto da carne. Mas tem um jeito que é mais próximo daquilo que Deus quer de cada um de nós. Diz a palavra de Deus, eu queria que você ficasse com esse texto da palavra de Deus. Dentro de tudo isso que Deus está ministrando para mim e para você, alegrem-se no Senhor, direi outra vez, alegrem-se no Senhor. Entretanto, o fruto do Espírito é... Será que a gente pode recitar um por um? Vamos juntos? O fruto do Espírito é... amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Pode continuar, verso 23. Mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Sabe o que isso significa? Não tenho o que dizer. Volta o texto para a gente, Felipe. Não tenho o que dizer de pessoas que estão tendo um relacionamento tão íntimo, tão pessoal, que não é apenas meramente um momento de louvor, que não é abrir a Bíblia apenas quando o pastor pede para abrir, vamos ler o texto bíblico, que não é apenas orar quando eu levanto um propósito lá no grupo oficial, de vez em quando a gente tem que levantar um propósito de oração, mas o que eu estou dizendo à igreja, eu falo assim, continue fazendo aquilo que você já está acostumado a fazer. É um propósito de oração específico, porque tem um monte de gente aí carecendo de um milagre. E aí a gente entra num propósito coletivo de oração. Mas eu estou dizendo à igreja, continue fazendo aquilo que você é expert. Orar a Deus. Então você está tendo esse tipo de relacionamento com Deus? Porventura, se não tiver, é hora de começar a resolver suas pendengas, suas mazelas, suas dificuldades com Deus, para melhorar o seu relacionamento na pessoa do Espírito Santo, para que possa a gente perceber alguém que não tem uma vida fundamentada em amor, está com dificuldade, primeiro com Deus. Ah, mas a minha vida é cheia de ódio, a minha vida é muito rancorosa, eu não consigo perdoar, eu não consigo ter uma vida de amor, não aquele amor de sentimento, mas o amor de decisão. Quando a gente decide amar, o problema está com Deus, gente. O problema é que a gente não está fechando ainda conta com quem a gente tem que fechar. Porque o fruto ele vai ser evidente na vida de alguém. Ah, mas alguém que vive a vida triste, porque o marido foi embora, porque o filho não quer mais vir à igreja, tá? São múltiplos os motivos, mas ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Porque podem ser as circunstâncias difíceis, pode a cirurgia que você espera tanto tempo não chegar, pode ser a conversão de um marido ou de uma esposa que ainda não chegou, o emprego dos sonhos, pode ser que essas coisas nunca aconteçam na vida da gente, mas aí que está o milagre da vida, Ministério de Louvor, aí que está o milagre da vida, é a gente continuar crendo, mesmo sem ver aquilo que você tanto espera acontecendo no seu tempo. Alguém que de repente vive uma vida tão turbulenta, que vive em guerra com o mundo, com tudo e com todos, está faltando o quê? Está faltando resolver com Deus. Está faltando mais entrega. Está faltando mais cumplicidade com as coisas do alto. Porque amor, alegria, paz, paciência, pastor, eu sou pavio curto, pastor, não fala determinadas coisas para mim, porque eu vou explodir em cima da pessoa, aí entra todos os raciocínios que poderíamos fazer aqui, sobre o teu temperamento, sobre o teu jeito, inclusive do teu caráter, mas irmão, eu quero te dizer uma coisa, não tem o que fazer, seja você fleumático, sanguíneo, e mais seja lá o que for, novo nascimento, é para todos nós, e não tem temperamento que fique do mesmo jeito, caráter que não seja mudado, quando nós nascemos de novo. É por isso que a Bíblia chama de regeneração, nós somos gerados de novo. Eu fui gerado, você poderia dizer para mim, dentro de um contexto muito difícil, de pecado, de maldição, até que um dia a gente se encontra com Jesus, aí a gente é gerado de novo, toda maldição, todo aquele histórico difícil, ruim, danoso, que poderia nos levar a sermos pessoas ruins também, é quebrado, porque nós nos encontramos com o Senhor da vida, que muda a nossa história, sim ou não, irmãos? Não foi assim que aconteceu com você, não? Porque foi assim que aconteceu comigo. A partir do momento que eu me encontrei com Jesus, a minha história foi mudada. O meu futuro foi definido e o meu presente é o melhor que eu posso viver na presença do Senhor. Deus não é um Deus que resolve as coisas para a gente apenas no aqui e no agora. Deus é o Deus que resolve o nosso passado, porque Ele faz a gente de novo. Mas Deus é um Deus que resolve também o nosso futuro, porque nós sabemos para onde nós estamos indo a caminho do céu, há um céu que foi preparado para cada um de nós, em Cristo Jesus, podemos viver as guerras que tivermos que viver, podemos passar pelos problemas que tivermos que passar, mas ainda assim nos alegraremos no Senhor, porque nós estamos tendo um relacionamento com o Espírito Santo. E se você está tendo um relacionamento com o Espírito Santo, não sou eu que estou garantindo isso para você, mas é a palavra do Senhor. Você vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que ama mais, uma pessoa que de alguma maneira, alguém vai ouvir a sua gargalhada e vai dizer, eita, como soa bem para mim ouvir uma pessoa dando uma gargalhada de felicidade. Você vai ser alguém que, mesmo em meio às múltiplas guerras que o mundo vive, você terá paz, você terá paciência, você terá amabilidade, que é um segundo tema para a gente discutir depois. Você vai ter sobre a sua vida bondade, fidelidade, verso 23. Você vai ter como fruto natural de um relacionamento com o Espírito Santo. Pode botar o 23, Felipe, por favor. Mansidão, domínio próprio. E do que se falar dessas coisas? Não tenho o que falar. É vida e vida abençoada. Eu queria fazer uma oração com você enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma canção para a gente. E eu gostaria de dizer a você, o primeiro a ser afetado por esta palavra, que mesmo que eu tenha, e eu tenho, confesso para você, algumas decepções na minha vida. Me sinto uma pessoa não completa em algumas áreas da minha vida. Mas ainda assim, eu tenho mil motivos para continuar a minha caminhada. Ainda assim, eu tenho mil motivos para continuar tentando ajudar as pessoas que me cercam. Ainda assim, eu tenho mil motivos para iniciar um discipulado com mais um que chegou à igreja, para que a gente possa junto viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então eu queria fazer uma oração para você antes da gente cantar essa bonita canção que nós vamos cantar. Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós queremos e precisamos mais do Senhor na nossa vida. Mas não é porque o Senhor tem sido insuficiente, porque o Senhor é tudo que temos. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor para nós é o Jeová Jirê. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível. Mas é por causa de nós, Senhor. É porque muitas vezes nós estamos com as nossas orações bloqueadas por causa do pecado não confessado. Senhor, não é porque o Senhor, nós precisamos mais do Senhor, não é por o Senhor ser insuficiente, mas é por causa de nossas mazelas humanas, da gente não querer se render, da gente não querer ceder, renunciar, voltar atrás, consertar e corrigir e retomar a caminhada. Nós precisamos mais do Senhor, por causa de nós mesmos. Nós precisamos do teu mover e do teu agir, para a glória do teu nome. Peço a você que você fique e inicie essa canção com a sua cabeça baixa, seus olhos fechados. Pai, nós vamos ser ministrados por essa bonita canção agora. Coloca a letra para a gente. Mas queremos que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo. Deus, o culto não vai acabar quando essas luzes aqui se apagarem. O culto vai continuar quando a gente sair por aquelas portas, porque o altar é a nossa vida, e na nossa vida eu tenho certeza, tem coisas que precisam ser ajustadas. Então ajuste essas coisas para nós hoje, nos dá essa graça da gente descobrir lá no fundo da nossa alma a alegria que temos de te servir. Renova a nossa esperança, renova a nossa fé, a nossa vontade de viver, mas não apenas como sobrevivente de uma pandemia, mas como seres viventes para uma vida absolutamente abençoada pelos céus. Move o teu espírito na nossa direção, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.